rádio faz história.
É sexta-feira, aquele dia em que a gente para tudo, né, para falar sobre a nossa grande paixão, que é o rádio. O Todas as Vozes dedica a maior parte de sua segunda hora das sextas-feiras ao Rádio Faz História Especial. É uma edição do Rádio Faz História para refletir sobre o nosso apaixonante meio de comunicação. E hoje, em debate, o seguinte: é muito comum, né, atualmente, emissoras de rádio utilizarem notícias que os ouvintes mandam sobre trânsito, polícia, ocorrências também do cotidiano da cidade, até não tão graves quanto as ocorrências policiais. E até que ponto as emissoras devem levar em conta essas participações de ouvintes como notícias? E até que ponto elas devem apenas utilizar como pistas para apuração? Nossos convidados especiais para discutir esse tema são, aqui no estúdio, João Batista de Abreu, jornalista, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, onde deu aula por 39 anos, uma referência, autor de diversos livros sobre rádio e jornalismo no Brasil. João, mais uma vez, muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, ouvintes.
E na linha, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, Eduardo Medici, outra grande referência de todos nós, também autor de livros que são base de estudos, tanto na graduação, quanto mestrado, doutorado, sobre rádio e jornalismo no Brasil. Eduardo Medici, jornalista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom dia, professor Eduardo.
Bom dia, Marcos Aurélio, bom dia, João Batista, bom dia, ouvintes da Rádio MEC FM.
Eduardo Medici, que também é pesquisador do grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, bem como também o João Batista de Abreu. Começo com você, Eduardo. Quero saber o seguinte: até que ponto o ouvinte que liga ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, olha, está tendo um tiroteio aqui no meu bairro, até que ponto ele deve ser levado a sério?
Olha, Marcos Aurélio, tem sido, de certa maneira, né, incorporado às programações das rádios sem muito critério, né? Eu vejo assim, numa perspectiva histórica, já que eu sou velho e trabalhei em rádio há muito tempo atrás, né, no tempo que a gente trabalhava, eu e o João Batista, na Rádio JB, nos anos 80, a participação dos ouvintes se dava por carta ou por telefone, e tudo que o ouvinte mandava era apurado pelos repórteres, né, eram recebidos como sugestões de pauta, e a informação era confirmada pelos jornalistas da rádio antes de colocar no ar. Mas nós vivemos um momento de transformação do jornalismo, não só no rádio, né, mas também nas outras mídias, em que dois autores canadenses, o Charron e Bonville, chamam de jornalismo de comunicação, né, que estaria substituindo o jornalismo de informação. Ou seja, o jornalismo não se limita apenas a informar a população, mas cada vez mais tenta se comunicar com ela, e nesse esforço de comunicação, né, ouve cada vez mais o público, no caso do rádio, os ouvintes, cada vez mais admite a participação do público na produção de conteúdo, né? Isso no rádio talvez tenha iniciado nos anos 90, aqui no Brasil. Eu lembro que o Marcelo Parada fala nisso, né, em relação à Rádio Jovem Pan, que pode ter sido a pioneira nisso.
Ou mesmo a Rádio Eldorado, que já naquela época começou a exercitar a história do ouvinte repórter, a rádio dos ouvintes repórteres. Né?
Exatamente, né? Mas nesse tempo eu acho que havia alguma coisa diferente no contexto em relação ao que acontece agora. Qual era a diferença no contexto? A ausência das redes sociais, né? E então o que se percebia quando se ouvia o ouvinte repórter no Eldorado, e depois na Jovem Pan também, quando o Parada foi para lá, é que o ouvinte tentava imitar até um repórter, né? Tentava falar o mais próximo possível com a técnica de um repórter e também com a preocupação da credibilidade de um repórter, né? E havia alguns ouvintes que, com o tempo, cada vez mais participavam e já tinham uma certa credibilidade construída por sua participação, né? Hoje nós temos um outro fenômeno, que é o fenômeno das redes sociais, em que, em vez do ouvinte tentar imitar o padrão da rádio, são as rádios que cada vez mais tentam imitar o padrão das redes sociais, ou seja, o padrão de pessoas que opinam sobre qualquer assunto e que consideram a opinião sua mais importante do que os fatos, mais importante que a informação. E isso estabelece um risco muito grande para as emissoras estarem reproduzindo informações que não corresponde com a realidade, né? Acho que essa é a mudança de paradigma que a gente tem observado nesse uso da participação do público.
É, João Batista, você que também, além de professor, trabalhou muitos anos numa rádio voltada para notícias, que é a Rádio Jornal do Brasil. Eduardo Médici também trabalhou intensamente com emissoras, inclusive aqui na TV Educativa. Qual o seu ponto de vista sobre essa palavrinha mágica dita aí por Eduardo Médici? O risco. Ele disse o risco de dar errado. O que você pensa?
O risco, na realidade, é todo da emissora, né? O risco não é do ouvinte. O ouvinte não tem nenhum compromisso com isso. Ele muitas vezes não sabe distinguir informação de opinião, como observou o Eduardo. Eu acho que tem várias questões a considerar, né? Primeiro é a questão da mudança tecnológica, né? Quando a gente trabalhava em rádio lá pelos anos 80, 90, você não tinha rede social, você não tinha celular. Para você fazer uma cobertura da rua, você primeiro tinha que sair com um instrumento fundamental para o repórter de rádio, que era a ficha telefônica, depois cartão, né? Se não tivesse, tinha que pedir, pelo amor de Deus, a um dono de um açougue, de um bar, para você usar o telefone dele, o telefone fixo, por 5, 10 minutos, né? Hoje, com qualquer celular, você entra em contato com a emissora e você pode dizer o que você quiser, claro, desde que a emissora concorde. Eu acho que uma outra questão também, além da mudança tecnológica, a considerar é a brutal redução do corpo de repórteres de qualquer emissora, inclusive emissora jornalística. Eu lembro que na Rádio JB, nos anos 70, nos anos 80, nós tínhamos de 15 a 20 repórteres, sem contar os estagiários e os correspondentes de Brasília, São Paulo, os correspondentes internacionais. Hoje, dificilmente uma rádio tem metade desses repórteres. Então, é quase que uma necessidade contar com a ajuda do ouvinte.
Vou agora inverter. Nesse bloco, vou começar com o João, depois o ponto de vista de Eduardo Médici. Eu obtive a informação de que algumas emissoras jornalísticas têm um zelo maior quando se trata de notícia de crime, de assassinato, um zelo pela apuração quando o ouvinte manda a notícia. Olha, acabou de morrer alguém aqui, a rádio vai checar e tal. Mas não tem tanto zelo assim quando se trata de trânsito, partindo da premissa de que no trânsito o risco de ouvinte mentir é menor. Faz sentido essa divisão de critérios, esses diferentes critérios, João?
Olha, de certa forma faz sentido sim, quer dizer, o risco de uma informação errada no trânsito é muito menos danoso, embora seja também danoso, do que uma informação errada sobre um crime, né? Claro que faz sentido. Agora, até mesmo a questão do trânsito tem que ter um cuidado, né? E às vezes não é nem assim má fé do ouvinte. Por exemplo, quem mais contribui, no caso de informações sobre o trânsito, até onde eu sei, são os taxistas, que de uma forma geral compõem uma classe profissional, uma categoria profissional séria. Pode ser um ou outro que passa um trote, mas a maioria tem esse espírito colaborativo. A questão é a seguinte, é que o engarrafamento de trânsito ele tem várias causas. Se for, por exemplo, um acidente, um carro enguiçado numa pista, ele pode ser removido a qualquer momento. E aí uma distância, né, pode haver uma distância grande entre a informação e a veiculação, e no momento da veiculação, esse problema já ter sido dissipado. Né? Se for alguma blitz, alguma coisa mais longa, ou mesmo um acidente com feridos ou com mortes, é possível, né, que esse engarrafamento tenha seja mais prolongado, né? Então, até mesmo essas questões têm que ser avaliadas. O que é importante é a gente considerar o seguinte: é fundamental a mediação de um jornalista, a mediação de um repórter e de um editor que esteja na redação avaliando a importância desses casos. No caso do crime, isso requer um cuidado redobrado, né? Agora, eu gostaria de lembrar um aspecto que eu acho fundamental, mesmo reconhecendo que esse cuidado precisa ser redobrado. A gente, numa cidade de conflito, né, como é o Rio de Janeiro e como é também São Paulo e outras cidades grandes do país, muitas vezes o repórter não tem acesso a áreas de conflito, né? Então, a informação que chega a ele de um crime, sobretudo um crime que esteja envolvido a autoridade policial, ela só chega ao conhecimento através da fonte oficial, que é uma fonte que, em muitos casos, é uma fonte
esconde
comprometida.
É uma fonte.
Exatamente.
Que muitas vezes esconde o jogo.
Né? Eu lembro que há um marco divisório fundamental na cobertura jornalística no Rio de Janeiro, que é a morte do jornalista Tim Lopes, né? Em 2012, 2002, se eu não me engano.
Julho de 2002.
O TIM, não apenas o TIM, mas vários repórteres subiam o morro, iam para áreas de favelas, né, e procuravam ouvir a versão das pessoas que sofriam violências das duas partes. Sempre é importante lembrar, não apenas a violência policial, mas também a violência do tráfico, que existe sim. Não é? Com a morte dele por traficantes, essa situação ficou muito mais difícil, né? Hoje, pouquíssimos jornalistas, e com toda a razão, eles resolvem entrar em determinadas áreas de conflito sem o apoio policial.
Mas, Eduardo, você concorda com o que disse João Batista? Ou seja, é nessas horas em que existe a dificuldade do repórter de entrar numa comunidade em conflito, é fundamental que a gente, que as emissoras contem com o ouvinte como fonte?
Sem dúvida, né? Principalmente a gente falava do trânsito, no trânsito é talvez mais simples, né? Também hoje as rádios contam com várias tecnologias para poder monitorar o trânsito, né? Por exemplo, câmeras espalhadas pela cidade e os próprios aplicativos de celular que dão as condições do trânsito, e com isso elas podem também monitorar as informações que os ouvintes estão dando, no caso de elas não coincidirem, colocar isso em dúvida e tentar verificar o que está acontecendo, né? Mas em outros tipos de cobertura, como nas coberturas policiais, que desde o tempo que eu atuei aí na Rádio JB já eram complicadas, né? Hoje são cada vez mais, eu creio que realmente a dificuldade de se dar uma informação sem ouvir o outro lado, né, leva a que as emissoras cometam muitos erros e muitas injustiças, né? Eu até hoje me espanto, né? Tenho me espantado em ouvir emissoras aí do Rio dizer que houve um tiroteio entre policiais e criminosos e foram mortos 10 criminosos, né? Como assim criminosos, né? Como se nós temos uma Constituição no Brasil que diz que todo mundo é inocente até prova do contrário. No tempo que eu trabalhava em rádio aí no Rio, os códigos de ética diziam, olha, no máximo a gente diz que são acusados pela polícia de serem criminosos, né? Ou são suspeitos, mas não se pode dizer que alguém é criminoso porque foi morto pela polícia, né? Ou pelos traficantes, como diz o João, né? A violência não se dá de um lado só, se dá em ambos os lados, mas é preciso ter muito cuidado com essas informações, porque também o jornalismo tem um papel muito grande em fazer com que as pessoas sejam respeitadas e, principalmente, as dores das pessoas sejam respeitadas. E isso, muitas vezes, está sendo atropelado pela pressa ou pela falta de estrutura de apuração por parte... Isso é fundamental que se tenha.
Sim.
Força os dois lados em todas as condições. E muitas vezes, uma informação que vem de um lado só pode levar a uma informação distorcida e destrutiva.
João Batista.
Não, eu só queria lembrar que hoje a situação é ainda pior, porque tem o terceiro lado, que é a milícia, que é tão violenta quanto o tráfico.
Neste último bloco, eu quero saber o seguinte: e quando se trata de uma enchente, de algo que está mobilizando toda a cidade, aquelas grandes coberturas de emissora? Aí não tem repórter que dê conta de tantos pontos a cobrir. O que fazer neste momento em relação a ouvintes que estão se oferecendo voluntariamente para passar informação de onde tem alguém sendo levado para uma correnteza, ou onde tem uma árvore que pode desabar a qualquer momento em cima de uma casa? E nesses momentos, aí devem ser abertas as chamadas exceções, Eduardo?
Eu acho que sim, né? Nesse momento, é claro que o rádio fica mais vulnerável, assim como toda a sociedade fica mais vulnerável, né? E aí a gente tem que aproveitar, né, essa disponibilidade e o espírito de solidariedade, né, que a população tem. Nós aqui em Florianópolis, né, tivemos um caso histórico há cerca de 10 anos atrás, quando a cidade ficou sem energia elétrica por vários dias devido ao rompimento de um cabo que trazia eletricidade para a cidade, e o rádio mais uma vez se tornou o único meio de comunicação, né? Na medida que os outros foram saindo do ar, foram perdendo as condições de propagar, o rádio seguiu sendo o único meio de comunicação, e foi um episódio histórico do rádio aqui em Santa Catarina, né? Temos também, seguidamente, as inundações em todo Litoral e Vale do Itajaí, né? E até o furacão Catarina, que atingiu o sul do estado alguns anos atrás, e o rádio teve uma participação imensa justamente por essa versatilidade, né? Da possibilidade do rádio receber informação de todas as fontes e também de divulgar informações e chegar até os ouvintes através do rádio do carro, do rádio portátil, que não deixam de funcionar com a perda de energia elétrica, né? Mas eu creio que no Brasil ainda utilizamos mal esse recurso. Eu mesmo estive num debate com a Defesa Civil algum tempo atrás, no encontro da Defesa Civil, dando exemplo de outros países em que existem rádios escaladas para serem emissoras de emergência nessas situações. E isso faz com que haja uma interação mais preparada da Defesa Civil e dos órgãos de socorro com a rádio, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma emissora de emergência em cada cidade do país. Nas emissoras europeias, normalmente, são as emissoras estatais que assumem essa função. E no Brasil, isso é feito muito espontaneamente por algumas emissoras, enquanto a maior parte delas fica completamente indiferente, né? Alguns colegas chamam a atenção que, enquanto o Blumenau estava embaixo d'água, né, a maior parte das emissoras de TV estavam passando o desenho do Pica-Pau, né? Ou seja, a gente não utiliza de maneira racional esse recurso que é o uso dos meios de comunicação que funcionam em tempo real no salvamento das pessoas e na mitigação dos efeitos desses desastres.
Isso, né? Na mitigação dos desastres. E quando se trata de um caso de atentado à bomba, de notícia de que haveria um atentado a qualquer momento, a BBC, por exemplo, tem um código de ética para tratar desse assunto, não é isso, João Batista de Abreu?
Correto. Aí é um dado a considerar a diferença entre o serviço de utilidade pública, que é uma obrigação da rádio. Vale sempre lembrar que uma emissora de rádio, as frequências pertencem à União, são concessões dadas à iniciativa privada. Mas também o rádio se presta, quando mal utilizado, à difusão de notícias não verdadeiras, à criação de um clima de terror, de medo, independentemente da ideologia. Então, me lembro que nos anos 80, logo no processo de redemocratização, ainda no governo de João Batista Figueiredo, houve, né, vários casos de atentados, o atentado à OAB aqui no Rio de Janeiro, o atentado à Câmara de Vereadores também no Rio. Mas também, além desses, havia também falsas informações, falsas comunicações de colocação de bombas em prédios públicos. E havia uma preocupação, sim, de não divulgar isso, para não criar um clima desnecessário de alarde, né? Portanto, de terror. Eu acho que essa é uma preocupação que a BBC implantou, outras emissoras sérias também seguem, e a gente tem que preservar isso.
Pois é, e o recado principal do nosso debate de hoje, sem dúvida, dos nossos dois debatedores, é que emissoras de rádio, não devem, em hipótese alguma, caminhar para um desmonte de suas equipes de apuração, né? Apurar uma notícia com rigor, com preocupação, com responsabilidade social e responsabilidade editorial, é algo absolutamente decisivo para que se faça um bom radiojornalismo. E o outro recado é esse, né? Opinião e principalmente informação passada por ouvinte, as informações passadas devem ser tratadas como pauta e quase nunca, a não ser em casos extremos como de catástrofes, quase nunca como uma notícia a ser divulgada de primeira, sem o zelo pela apuração. Professor Eduardo Medici, muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio Luiz Beltrão, mais do que merecido. Muito obrigado por ter contribuído aqui com a reflexão sobre rádio nos nossos ouvintes, ou para os nossos ouvintes do programa Todas as Vozes. Um grande abraço.
Um grande abraço, Marcos Aurélio, João Batista e ouvintes da Rádio MEC.
João Batista de Abreu, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela participação, jornalista, o Eduardo Medici, da Universidade Federal de Santa Catarina, João Batista de Abreu, da Universidade Federal Fluminense, 39 anos, atuou como professor da Federal Fluminense, na Faculdade de Comunicação, e ambos integrantes do Grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Muito obrigado, João Batista.
Foi um prazer participar do programa, Marco. Um abraço.
Um abraço. Nós trocamos ideias aqui sobre rádio com duas feras, né? Dois grandes nomes de referência, principalmente em livros sobre radiojornalismo neste país. Praticamente debater, trocar ideias com a nossa bibliografia, né? Conversamos com Eduardo Medici e João Batista de Abreu aqui no Rádio Faz História Especial.
Rádio faz história.